Então vamos lá. Então nós tínhamos parado aqui no finzinho até, nós estamos já bem perto do finzinho, da conversa de Deus com Moshe na sarça ardente. Então nós tínhamos visto aqui que Deus falou para Moshe, quando Moshe falou, e se não vão acreditar em mim, eu vou chegar para o povo falar que Deus me mandou, que história é essa? Então Deus mandou o Moshe, em primeiro lugar, jogar o cajado que estava na sua mão no chão, e ele se transformou numa cobra e o Moshe começou a fugir. Aí Deus falou, agora você pega pelo rabo da cobra e ela vai voltar a ser, e ela de fato voltou a ser um cajado. Então Deus demonstrando para o Moshe que o cajado, que é aquilo que apoia a pessoa e que é aquilo que demonstra a extensão da pessoa, está sendo modificado, porque assim Deus quer. E se Deus quer, isso volta também ao normal. Então não se preocupa. Em seguida, o Moshe, Deus fala para Moshe também colocar a mão no peito, e a mão dele ficou com tzarat, com aquelas manchas. E Deus mandou ele devolver a mão, e a mão voltou à sua situação normal. E Deus então falou para o Moshe, olha, vocês não vão acreditar quando você contar o que aconteceu primeiro com a cobra, vão acreditar na segunda parte. Por quê? Porque todo mundo já sabe muito bem que quando alguém não se comporta direito, acaba tendo manchas ou doenças ou o que for. Então as pessoas vão entender que você estava desconfiando deles, e Deus fez isso aparecer em você para você ver que não pode ficar desconfiando deles. E aí Deus diz, e se eles não acreditarem também nessas duas coisas que você vai contar para eles que aconteceu com você, então você vai pegar e mostrar para eles qual a primeira praga que eu vou trazer sobre o Egito. Você vai pegar água do Nilo e vai jogar no chão, e quando essa água chegar no chão, ela vai se transformar em sangue. Aí disse Moshe para Deus, Deus, por favor, eu não sou uma pessoa de palavras, desde também ontem, anteontem, desde que eu estou falando com você, eu não tenho, não adianta, não sei falar direito. Por que que revad peor, revad lashon anoch, eu tenho a boca pesada e eu tenho a língua pesada? Quer dizer que Moshe está anunciando e dizendo para Deus que eu tenho esse defeito de fala, não sou uma pessoa de boa lábia, e por conseguinte, não sei por que está me pedindo para fazer esse serviço, não combina comigo. Vayomer Hashem Eilav, e Deus então respondeu para ele, Misampé Ladam, quem foi que deu boca para o homem? O Miyasumilem, ou quem é que faz a pessoa ficar muda? O Heresh, ou faz a pessoa ficar surda? O Piquer, ou faz a pessoa ouvir? O Iver, ou faz a pessoa ser cega? Alô, Anokhi Hashem, sou eu Deus. Então, como a gente viu, Deus está falando duas coisas, né, nessas palavras. Primeiro, que qual é o teu problema? Eu estou mandando você ir. Quem é que faz a pessoa falar direito ou não falar direito? Não sou eu? Então, você está preocupado. Se eu estou falando para você ir, você vai ter sucesso, vai dar certo. Não tem o que se preocupar. Mas também Deus está aqui dando uma indireta para o Moshe. E dizendo, Moshe, você esqueceu que você, lá no Egito, há muitos anos atrás, foi condenado à morte pelo faraó, e ninguém viu você fugindo, ninguém viu você, e ninguém deu ordem de prisão de novo para você, ninguém te perseguiu. Então, você esqueceu disso tudo? Então, se eu faço isso, eu faço isso. Você tem que ficar tranquilo, e se eu estou mandando você fazer, você vai conseguir fazer. Ve'ata lech, diz Deus, e agora vá. Ve'anohi yehieh impicha, e eu vou estar com a sua boca. Eu vou te orientar e te guiar naquilo que você deve falar. Então fica tranquilo, que eu vou estar com a tua boca e vai dar tudo certo. Vayomer diz o Moshe o seguinte: Bi Hashem, por favor, Deus, Shelach na beyad tishlach, mande na mão daquele que você está acostumado a mandar. O que significa isso? Isso pode ser: escolhe outra pessoa, quem você quiser, Deus. Para mim não faz diferença, mas eu não nasci para isso. Escolhe quem que você quiser. Ou ainda, Shelach na beyat tishlach significa mande com aquele que você normalmente manda. Quer dizer o seguinte: nós já comentamos lá no começo, quando Moshe ainda nem tinha nascido, que o pai do Moshe, o Amram, era o mentor do povo no Egito. O que ele fazia, as pessoas tomavam como exemplo. Bom, isso faz muito tempo. O Amram já faleceu faz muito tempo. Depois do Amram, quem virou aquele que era o mentor do povo no Egito? O seu filho mais velho, Aharon. Tudo que precisava no Egito era Aharon. Se precisava alguma profecia, era via Aharon. Diz Moshe para Deus: Deus, o que você de repente agora viu em mim? O que você está querendo que eu vá fazer, falar, acontecer? Por que você não manda com aquele que sempre foi? Não era sempre o Aharon que ia fazer as coisas? Então manda com ele. Então, Shelach na Beat Ishlach. Moshe tinha um medo. O medo do Moshe era o seguinte: o tempo todo no Egito, quem era o mentor do povo era Aharon. De repente, agora Deus está mandando eu ir. Será que não vai ficar chato com Aharon? Será que não vai ficar o Aharon triste, chateado? Que ele durante 80 anos, não, vai, 80 não vamos dizer que 80, né? Agora o Moshe tem 80, o irmão tem 86. Então digamos, durante 60 anos, 50 anos, o Aharon que está dirigindo o povo, o Aharon que é o mentor do povo, e de repente agora o irmãozinho mais novo passou na frente, ele agora que vai liderar o povo, de repente aparece, fala: Deus me mandou, vamos tirar o povo do Egito, vamos embora. E Moshe fica um pouco preocupado. Será que Aharon não vai ficar sentido e chateado com essa situação? E Moshe não quer chatear o irmão. Por isso ele diz para Deus: Deus, manda com aquele que você normalmente manda sempre. O que você quer agora de mim? O Aharon era 6 anos. O Aharon era 3 anos mais velho que o Moshe. A Miriam era 6 anos mais velha. E o Aharon era 3 anos mais velho. Então, a Miriam tem 86 agora. A Aharon tem 83. O Moshe tem 80. O Rav Hirsch aqui comenta que Moshe fala para Deus aqui: olha, eu não sou propício para essa atividade que você está querendo, para essa missão que você está me dando. Eu não sou sábio o suficiente para isso, eu não sou ágil o suficiente, eu não sei falar direito. Não encaixa direito essa missão para mim. Olha, Deus, Eu tenho certeza que se você quer que a coisa vai acontecer de qualquer jeito. Não estou discutindo isso. É para o povo sair, o povo vai sair do Egito. Assim você decretou, assim vai acontecer. Mas tem um problema. Isso vai acontecer, só que se você der essa missão para mim, vai acabar atrasando tudo, vai acabar atrapalhando tudo. Porque eu não sou a pessoa ideal para isso. Eu não quero atrapalhar os seus planos. Então você não quer mandar com uma outra pessoa que é mais ágil, que é mais perspicaz, que é mais perfeita para essa missão? Fala. Sim. Não, mas você vê que mudou agora a pergunta do Moshe. A pergunta do Moshe agora é outra. Agora é, tudo bem. É verdade. Não estou discutindo mais a minha fala, porque você decidiu, então de repente eu vou virar o melhor orador do mundo. Mas de qualquer forma, não posso agora magoar o meu irmão. Eu não quero passar por cima do Aharon. E aqui a gente vê como que a... Essa falta de autoestima do Moshe. Quer dizer, essa falta de achar que ele é o suficiente para poder fazer o que Deus está querendo, demonstra mais uma vez como tudo isso veio de Deus. Até... Só uma pessoa dessa. E você vê só que a própria discussão aqui demonstra que normalmente muita gente acha e pensa que profecia é quando o cara entra num transe e o cara fica totalmente irrequieto e entra em êxtase ou sei lá o quê. Aqui você está vendo que não é. Moshe está completamente consciente. Tão consciente que ele não está aceitando de uma vez o que Deus está pedindo para ele. O Moshe está dialogando com Deus e até negando, de certa forma, fazer aquilo que Deus quer. O Rav Hirsch usa a linguagem muito interessante. Ele diz que com certeza seria uma audácia de nossa parte expressar uma opinião como que é exatamente a profecia. Porque afinal de contas, só quem já teve uma profecia pode contar o que vem a ser. Mas uma coisa sim nós podemos afirmar. Nós podemos dizer aquilo que não é profecia. Isso nós podemos dizer. Então ele diz, daqui você está vendo que a profecia não é um nível que a pessoa entra em transe e não sabe o que está acontecendo e está totalmente perdida. Não é nada disso. O sujeito está perfeitamente consciente ao ponto de discutir com Deus. Vayichar af Hashem b'Moshe. Deus agora fica bravo com Moshe. Vayomer diz halo Aharon achicha halevi. Afinal de contas, o Aharon, o seu irmão, o Levi, yadati ki daber yedaberhu. Eu sei que ele fala. Quer dizer, eu sei que ele é um bom orador. Eu sei que ele era aquele que até hoje direcionava. Vegam hinehu yotze likratecha. E sabe de uma coisa? Ele também está saindo agora para te receber. Veraacha vesamach belibo. E ele vai te ver e vai ficar feliz no seu coração. Ou seja, você, Moshe, está com uma preocupação. Vai ofender meu irmão Aharon? Não se preocupa. Não só que o Aharon não vai se ofender, como o Aharon vai sair agora para te receber. Quer dizer, o Aharon está no Egito. Moshe está, no momento, no deserto do Sinai, conversando com Deus, mas ele vai ter que voltar para casa, que ele está morando em Midian. no sogro. Ele vai ter que voltar para lá e depois ele vai poder ir para o Egito. Quando você for para o Egito, Moshe, saiba que o Aharon, o seu irmão, não só que não está ofendido com você, como ainda por cima ele vai sair para te receber, e ele vai ficar muito, muito feliz no coração dele ao ver você. Ou seja, ao ver o posto que você está assumindo, ele vai ficar muito satisfeito. Não se preocupa. Vedibartá eilav, e você vai falar para ele, vesamtá et hadevarim befiv, você vai colocar as minhas palavras na boca dele. Veanohi ehiye impicha veimpihu, e eu, Deus, vou estar com a sua boca e com a boca dele. Vehoreiti etchem et asher tasu, e eu vou orientar aquilo que vocês devem fazer. O que que é? Vediberhu lecha el ha'am, ele vai falar por você para o povo. Vehayahu yeh lecha lefe, então ele vai ser para você como a boca. Ve'atati elo lelokim, e você vai ser para ele o profeta. Quer dizer, você, Moshe, vai ouvir o que eu tenho Deus a dizer. Você vai transmitir para o Aharon, e o Aharon vai transmitir para o povo. Na realidade, o Moshe falava em voz alta e o Aharon repetia. Aí você não tem problema. Não conseguiu entender direito o que você falou? Não tem problema. Aharon repete o que você falou. Vai ser teu microfone. Vetamate hazet ikach beyadecha, e esse cajado você vai pegar na sua mão, acertar a sebo et haotot, que com ele você vai fazer os sinais que devem ser feitos no Egito. Aqui nós temos um princípio extremamente interessante, básico, que Deus está estabelecendo. Precisa se separar a orientação do dom da palavra. Você, Moshe, o que orienta, o Aharon sabe falar bonito. São duas coisas separadas.
E então a profecia acaba se encaixando com a vontade de Moisés, né? Porque ele se expressa que ele tem dificuldade na fala, que ele não está pronto para passar isso como pela dificuldade. Ele acha que ele tem.
Exatamente.
Né? Então, Deus acaba passando uma profecia que ele vai acabar assumindo e fazendo dentro das limitações dele. Né? Ele passa para o outro o que ele não consegue fazer.
Transmitir. Exatamente. Então, quer dizer, a partir desse momento nós temos uma coisa é ter a orientação de uma forma fiel e precisa. E outra coisa é saber como transmitir isso para frente. E de fato, nossos mestres na época do Talmud seguiam esse princípio. Todos os grandes mestres da época do Talmud tinham algo chamado Meturgeman. Meturgeman seria um intérprete. Então o sujeito dava uma aula, então o mestre falava e o Meturgeman repetia para todo mundo. Na verdade tinha dois pontos nisso. O primeiro, que não tinha microfone. Ele dava aula para muita gente, às vezes o sujeito já é um senhor já mais de idade, a voz dele não é tão potente, não dá para todo mundo ouvir. Então uma forma de todo mundo ouvir é ter o Meturgeman que é uma voz potente. Mas não só isso, também era esta divisão. O sujeito, o sábio, tem uma precisão muito grande, mas não obrigatoriamente ele tem dom da oratória. Mas nós precisamos aprender as coisas direito, tem que ser muito preciso, muito claro. Então ele vai falar de uma forma precisa, e esse Meturgeman vai saber como passar isso para o povo. olhando para quem está lá, ele tem ideia como que ele consegue atingir os corações das pessoas que estão lá, para poder transmitir aquilo que ele falou agora para essas pessoas. Exatamente. Exatamente. Isso é uma coisa muito comum. E às vezes até a pessoa sabe de certa forma passar, mas ele é tão inteligente que ele só consegue passar falando com palavras mais difíceis, com um jeito mais difícil, muito rápido. E nem todo mundo consegue acompanhar. Então você precisa ter um intérprete que vai saber falar ao nível dessas pessoas que estão ouvindo. Então essa ideia que surge nesse momento com essa junção Moshe e Aharon. A dupla Moshe e Aharon. Moshe vai falar com muita precisão tudo que ele está recebendo de Hashem. E o Aharon vai saber como transmitir isso para o povo. Então aqui nós temos uma apresentação de alguns conceitos extremamente importantes quando a Torá fala aqui sobre Moshe e Aharon. Nós vemos aqui uma coisa incrível dos dois lados. O Moshe, por um lado, está preocupado com Aharon. Ele pensa, eu não posso passar por cima do Aharon agora. Então, se o Aharon foi sempre aquele que direcionava e orientava o pessoal, e ele é meu irmão mais velho, eu preciso respeitar ele. Não pode ser que agora, de repente, eu vou passar por cima dele. Por mais que é Deus falando isso para o Moshe não se sente confortável. Ele fala, Deus, como que eu vou passar por cima do Aharon? Vai ficar chato, vai ficar chateado. A resposta de Deus é muito interessante. Deus não fala para Moshe, não tem problema, sou eu que estou te mandando fazer, não tem problema. Deus não fala, não, Aharon não vai ficar chateado porque sou eu que estou mandando. Não é isso. Deus fala, olha Moshe, não só que o Aharon vai vir te receber, como ele vai ficar muito contente em saber o nível que você está. É uma grandeza do Aharon. Grandeza do Moshe, grandeza do Aharon. Grandeza do Moshe é que ele não está disposto a ofender o seu irmão. Ele não está disposto a passar por cima do seu irmão, nem mesmo para salvar o povo. E por outro lado, o Aharon não tem nenhum problema com isso. O Aharon está super contente, feliz em saber, puxa, meu irmão, olha só que legal onde ele chegou. O Rav Shach comenta sobre isso. O Rav Shach diz que aqui nós aprendemos uma lição muito importante e muito forte sobre o comportamento entre pessoas. O Moshe primeiro fala para Deus, Deus, eu não tenho boa lábia, não sei, a minha boca não funciona direito, eu tenho problemas de fala, não sei o que lá. Deus fala para o Moshe, no problem, eu estou com você, eu vou te acompanhar, vai dar tudo certo. Aí Moshe fala, tá bom, mas Deus, por que você não manda com Aharon, é sempre ele que vai? Vai ficar chato, eu vou acabar causando um sofrimento para o meu irmão Aharon. E aí Deus fala, não se preocupe. Não só que ele não vai ficar sofrendo, ele vai ficar feliz com isso. Mas olha só, Nós estamos aqui frente à salvação do povo inteiro do Egito. Deus está ordenando o Moshe, você deve ir lá para tirar o povo do Egito. E Moshe diz, Deus, eu não posso salvar o povo inteiro às custas da ofensa do meu irmão. Não pode ser que eu vou causar um sofrimento para o meu irmão para salvar o povo inteiro. Não tem sentido. Olha onde chega o cuidado que uma pessoa deve ter para não ofender o outro. O Moshe enxergou nesse... Como? Que o quê? Tudo bem, mas ele já, essa parte já foi solucionada. Ele já não está mais com medo como ele vai falar, porque Deus já falou para ele que vai estar com ele e eu vou fazer as coisas saírem direito da sua boca. Agora que falou, então tudo bem. Mas não estamos antes. O Moshe, em primeiro lugar, tem medo de ofender o seu irmão, mesmo que eu vou levar o povo à salvação, eu não posso ofender meu irmão. Aí Deus fala, não se preocupa, o Aarão não vai ficar ofendido. Ou seja, pode ir lá, vai. Então você vê que Deus também está concordando com ele. Se não fosse o fato de Aarão ficar feliz, nós estaríamos num problema. Se o Aarão fosse ficar ofendido, nós estaríamos num problema. Mas não é o caso. Moshe não se preocupa, o Aarão não vai ficar triste. Pelo contrário, o Aarão vai ficar muito feliz com isso. Então daqui você vê o quão grave é causar a ofensa de uma pessoa. Quanto cuidado tem que ter em não ofender uma pessoa. O Rav Karelstein ainda, ele extrapola um pouco essa ideia. Você pode concordar ou não, mas ele extrapola um pouco essa ideia e diz que se a gente imaginar a situação contrária, ou seja, se Deus chegasse para Moshe e falasse, Moshe, vai lá. E Moshe pensasse, vai ofender meu irmão, mas né, não tem problema, deixa, o mais importante é salvar o povo. Pode ser que numa situação dessa, Deus ia falar, ops, Moshe, você não está nem aí em ofender teu irmão? Você nem pensou nisso? Você está deixando isso de lado? Não vai. Não quero que você vá mais. Isso é uma extrapolação da ideia, mas a ideia aqui básica é que, de fato... Sim.
Pra depois aceitar. Ah, tá, então tá, então eu vou. Parece assim que ele não deu muita importância à grandeza do que Deus está pedindo, que é tirar um povo inteiro depois de 300 anos de escravatura.
Na verdade, assim, em primeiro lugar, Hashem está mandando o Moshe ir falar com o faraó. Mas o Moshe já está entendendo, desde o começo a gente está vendo. Deus deixa muito claro que quem vai tirar o povo de lá sou eu, Deus. Você só é meu porta-voz. Não é que você que vai, de fato, levar eles embora. Você é só porta-voz. Então... Sim. Não, com certeza, a emoção do Moshe não tem nada a ver aqui. Com certeza que o Moshe ficou emocionado em uma uma aparição dessas, com certeza, uma coisa que mexe. Tanto é que ele foi lá ver o que está acontecendo. Agora, mas daí a pensar que eu agora vou fazer, aqui está todo o conceito da humildade do Moshe. O Moshe não estava se achando que agora, uau, eu vou ser o que vou salvar o povo. Eu nada, eu sou só um mero porta-voz de Deus, vou lá falar para o faraó, mas o que vai acontecer? É só Deus que está regendo, eu não tenho nada a ver com isso. Olha, é tão interessante que isso está falando. O Moshe aqui nesse início, o Moshe discute bastante com Hashem nesse início. Então Moshe primeiro fala, olha, não sei se, como eu, quem sou eu para fazer isso? Deus fala, não, você sim está escolhido para isso. Não, eu não sei falar direito, não se preocupa, eu vou resolver esse problema. Não, meu Aaron deveria ser primeiro, não tem problema, ele vai ficar feliz com tudo isso. E a partir daqui, o Moshe assume. Nunca mais ele discute o eventualmente não continuar. O Moshe vai até o fim. E ele entra de cabeça nisso. A partir daqui ele entra de cabeça nisso. Então ele vê diversas histórias aqui ao longo da... Principalmente depois de sair do Egito no deserto. O Moshe pega isso a fundo. Ele vai batalhar pelo povo até o fim. Mesmo quando Deus fala que eles pecaram, eu vou acabar com eles, começar um povo novo a partir de você... Moshe fala, não, Deus, não faça uma coisa dessa de jeito nenhum. Então, quer dizer, você vê que no começo a humildade do Moshe era não assumir, porque quem sou eu para fazer isso? Mas a partir do momento que ele sim assumiu, aí ele foi até o fim. Aí ele já não questionava mais absolutamente nada. Agora, fala. Sim. Sim. A gente está vendo de fora também com outro olhar. O olhar dele era que eu não vou fazer grande coisa agora. A gente tem a impressão, uau, Moshe fez e tal. Porque a gente está olhando para o que ele fez. Mas ele, quando fazia as coisas, não pensava que ele está fazendo. Ele pensava, Deus está me mandando fazer. Tudo estou sendo mandado por Deus. Eu estou fazendo alguma coisa? Nada. Não é assim, eu estou fazendo grande coisa. Quem está fazendo a grande coisa é Deus. Então Moshe vai louvar a Deus o tempo todo. Uau, olha só o que Deus fez agora. Não enxergando que ele estava agindo. Aqui nós vemos esse comportamento do Aharon, que Deus fala, olha, não se preocupa, não só que ele vai sair para te receber, como ele também vai ficar feliz no coração dele. Saúde. Nossos mestres louvam muito esse comportamento do Aharon e dizem o quanto nós temos para aprender desse comportamento do Aharon. Porque é muito normal e muito humano que qualquer pessoa, quando vê o colega sofrendo, sente pena. Faz parte. É humano. Você vê alguém que está sofrendo, você fica com pena dele. Mas quando você vê alguém que está tendo sucesso, alguém que está bem, se alegrar por isso é um pouco mais complicado. Porque a pessoa sente uma certa concorrência com o outro. Vê que o outro está indo bem, pensa na hora, a primeira coisa que vem é, ele está bem e eu, onde eu estou? E não necessariamente a pessoa fica feliz ao ver o sucesso do outro. E o Aharon está ensinando que, pelo contrário, você vê que o outro está tendo sucesso, fica feliz pelo outro. Aí eu, o que faz diferença agora você? Você está onde você estava. Você continua onde você estava. Veja onde ele está e fique feliz por ele. Por mais que você pode dizer aqui que Moshe está sendo uma concorrência para o Aharon agora não vai mais ser o líder do povo. Mesmo assim, o Aharon não está incomodado com isso. Ele fica, de fato, muito feliz em ver o sucesso do irmão. E justamente por isso dizem nossos mestres, o Rashi traz aqui, que o Aharon mereceu que ele, depois da saída do Egito, vai vestir as 8 roupas do Kohen Gadol, entre elas o peitoral sobre o coração. Uma vez que ele tem uma alegria tão forte pelo seu irmão no coração, ele vai merecer vestir uma roupa especial sobre o coração. Isso também nossos mestres falam sobre... A pessoa é convidada para ir num casamento. Por exemplo. Então a pessoa diz que vai no casamento, aí o amigo fala, o quê? Você é parente deles? Não, eu sou parente, mas eu fui convidado, eu tenho que ir. Aí você é amigo dele? Então, se você é amigo da pessoa, como você diz, eu fui convidado, por isso eu vou ter que ir? Você está feliz que essa pessoa vai casar. Você está contente com ele. Tem um bar mitzvah. Você tem que ficar feliz que essa pessoa está fazendo bar mitzvah. Participar da alegria do outro. Tem a história famosa, acho que eu já contei outras vezes, do Rav Avraham Grodzinski, que era um dos mestres da Yeshiva de Slabodka na Europa. Uma vez ele teve que viajar para recolher fundos para Yeshiva. E numa das noites ele estava num hotel, um hotelzinho, um albergue. De repente ele se lembrou que nessa noite, na cidade dele, está casando um dos alunos dele. E ele se levantou lá no refeitório e começou a dançar. Aí as pessoas olharam, acharam estranho, o que ele está dançando? Chegaram para ele, perguntaram, Rabino, que de repente está dançando do nada aqui? Ele falou, como tô do nada? O meu aluno está casando agora lá em Slabodka, eu não vou ficar feliz com o casamento dele? Ele começou a dançar de alegria, mesmo que ele estava à distância. Esse é o conceito da pessoa se alegrar com o outro, em qualquer situação que seja. Isso é um exemplo só. Principalmente, se a pessoa se alegra quando o outro está só alegre e não apresenta nenhuma concorrência, já é um grande nível. Se a pessoa conseguir chegar ao nível de Aharon e se alegrar apesar da concorrência, então melhor ainda. Interessante que o Midrash fala as seguintes palavras: se o Aharon soubesse que Deus iria escrever sobre ele na Torá, ele também vai sair para te receber e vai ficar feliz no seu coração. Ele iria sair para receber o Moshe com tambores e danças. Assim diz o Midrash. Quer dizer, se o Aharon soubesse que isso vai ser registrado na Torá, que ele está saindo com alegria para receber o seu irmão, ele iria sair com tambores. Aí você fala, peraí, não estou entendendo essa história. Como assim? Se o Aharon soubesse que vai ser registrado, ele ia fazer mais pompa ainda, porque só porque é registrado, então ele tem interesse em ser registrado. Então, o conceito que o Midrash está querendo ensinar para nós é o seguinte. Em primeiro lugar, o Aharon não imaginava o quanto que o Moshe precisava disso. Se o Aharon soubesse que a Torá vai escrever aqui e vai relatar o que aconteceu na história, que o Moshe estava com dificuldades de assumir porque ele estava preocupado que o Aharon vai ficar chateado, então não só que ele ia ficar feliz, ele ia demonstrar essa felicidade de uma forma muito maior, não só aquela alegria que ele foi, recebeu o Moshe, abraçou o Moshe. Ele ia sair com tambores para apoiar o Moshe, falar: Moshe, gostei, vai lá, manda ver. Esse é o conceito que o Midrash está querendo transmitir. Ou também, dizem nossos mestres que se o Aharon soubesse que isso que ele naquele momento estava feliz com o Moshe iria ser escrito e por conseguinte iria virar um exemplo para todas as pessoas de quanta alegria você deve ter quando o outro está tendo sucesso, o Aharon ia fazer de uma forma muito mais caprichada, para que o exemplo fosse muito mais caprichado para todas as pessoas. Tem uma ideia interessante também que traz o Rav Yaakov Kamenetsky sobre isso. Rav Yaakov Kamenetsky fala o seguinte: a lição que o Midrash está dando para nós é que a pessoa pode achar que o que ele faz não tem tanto valor, ou o que ele vai fazer não é tão importante assim. Então, tudo bem, você diz que tem que ficar feliz com o outro, mas tá bom, quanta felicidade, o que já vai mudar? Vem a Torá e diz: olha, se o Aharon soubesse que isso ia ser registrado, a felicidade ia ser tão grande por saber que isso faz uma grande diferença, que ele não ia só ficar alegre com toda a alegria que ele já ficou. Ele ia fazer muito mais festa. Querendo ensinar para nós que nós devemos saber que, da mesma forma que o Aharon fez foi registrado, o que nós fazemos também é registrado. E por conseguinte, não pensa que quando você está alegre com o outro, o que faz diferença já, se eu estou alegre, não estou alegre. Não, isso daqui é registrado. Deus registra tudo. Assim como ele registrou a Aaron, ele registra o que a gente faz também. E por conseguinte, vale a pena você investir bastante. Porque é interessante que esse Midrash, na continuação do Midrash, esse mesmo Midrash que fala sobre o Aharon, esse Midrash fala também sobre outros acontecimentos da Torá, não vamos entrar agora neles, Mas também fala, se o Reuven soubesse, se o Boaz soubesse, etc, etc, então também eles iam caprichar mais. Aí o Midrash termina falando assim: no passado, quando uma pessoa fazia uma mitzvah, e os profetas escreviam o que ele fez. Quer dizer, no caso da Torá, Deus transmitiu para Moshe escrever. E mais para frente, os profetas escreveram livros. O caso do Boaz, por exemplo, está escrito no livro de Ruth. Diz então o Midrash, e hoje que nós não temos profetas. Então quem é que vai escrever aquilo que a pessoa fez? Diz o Midrash, Eliyahu Hanavi, o profeta Eliyahu, e Mashiach vão escrever e Deus vai assinar embaixo. Então por isso o Rav Kamenetsky diz que o Midrash está querendo ensinar para nós é que às vezes a pessoa pensa que aquilo que ele faz não tem tanto valor ou não faz tanta diferença. O que que já vai mudar na humanidade? O que que vai mudar para o mundo? O que que vai... Saiba de uma coisa. O que você faz, assim como o que Aharon fez foi registrado, o que você faz também é registrado. Registrado pelo profeta Eliyahu e vai ser assinado por Deus isso. Então vale a pena você investir. Vale a pena quando você faz qualquer coisa que você faz na vida, capricha. Para depois não se arrepender e falar, uau, se eu soubesse que isso ia fazer tanta diferença, eu teria feito melhor. Essa é a lição que a Torá quer dar aqui nessas palavras. Só ficou faltando para finalizar aqui um detalhezinho que é sobre o cajado. Esse cajado que o Moshe está levando com ele e que Deus fala para ele levar agora para fazer todos os sinais que vão ser feitos no Egito, e que é o cajado que virou cobra. É um cajado que dizem nossos mestres no Midrash que era feito de safira. Esse cajado era feito de safira, era um cajado azul. E ele tinha registrado, ele tinha gravado nele as iniciais das pragas, Betzach Adash Be'ahav. Tinha também gravado nele o nome de Deus. E esse cajado foi criado por Deus na criação do mundo, obviamente, na sexta-feira no crepúsculo. Tem uma Mishnah no Tratado de Avot, da Ética dos Pais, que fala de algumas coisas que foram criadas no finzinho da criação do mundo, antes de entrar Shabbat. Entre essa lista está esse cajado do Moshe. Esse cajado pertencia ao Adam. Esse cajado Deus deu para o Adam Arishon no paraíso. O Adam deu esse cajado para o Hanoch. O Hanoch deu esse cajado para Noach. O Noach deu esse cajado para o Shem, seu filho. Hanoch era um dos netos de Adam. Bisneto de Adam. Então Adam deu para Hanoch, Hanoch deu para Noach, Noach deu para Shem, filho dele. Shem deu para Avraham, Avraham deu para Yitzhak, Yitzhak deu para Yaakov. Yaakov levou ele para o Egito, quando ele foi para o Egito. E deu esse cajado para o Yosef. Quando Yosef faleceu, esse cajado foi retirado dos pertences do Yosef para o governo, para o faraó. Ele era vice-rei, foi para o faraó. O Yitro era um dos conselheiros do faraó. E quando ele viu esse cajado, achou muito interessante esse cajado, ele acabou pegando esse cajado e plantou ele, quer dizer, fincou ele no seu jardim. E depois que ele fincou, ninguém conseguia tirar mais. E várias pessoas tentaram arrancar ele de lá, não conseguiam. Então o Yitro prometeu que a pessoa que conseguir tirar esse cajado do meu jardim vai se casar com a minha filha Tziporá. Então muitos candidatos vieram lá e não conseguiram tirar o cajado. Quando Moshe veio na casa do Yitro, que ele ajudou as filhas dele no poço, e aí elas voltaram para casa, falaram para o pai, ó, um cara aí egípcio ajudou a gente, vocês não chamaram ele para comer pão aqui em casa? O cara ajuda vocês, vocês largam ele lá? Então elas foram lá de novo no poço e convidaram Moshe para vir em casa comer. Quando Moshe entrou no jardim do Yitro, ele viu esse cajado, viu as letras que estavam escritas sobre o cajado, e ele pronunciou as letras que estavam em cima do cajado, e pegou, e na maior facilidade, pegou o cajado, e o cajado ficou na mão dele. E aí o Yitro falou, opa, se é assim, é você que vai casar com a minha filha Tziporá. E o próprio Yitro falou naquele momento, tô entendendo que você que vai conseguir salvar o povo, o seu povo que está lá no Egito. É um cajado especial. E esse cajado então ficou... Tem um Midrash Yalkut Shimoni que diz que esse cajado ficou depois com os reis do nosso povo. E quando o Mashiach chegar, ele também vai usar esse cajado. Esse cajado vai ser entregue para ele. Essa é a história do cajado que o Moshe está levando. Então Deus fala para ele, você vai levar esse cajado com você para o Egito e com ele você vai fazer os sinais. E aqui termina, finalmente, a longa conversa que tem Deus com Moshe na sarça. E agora Moshe assumiu, Deus mandou, está mandado, vamos embora. E nesse momento Moshe, em primeiro lugar, vai voltar para a casa do seu sogro, onde ele está, para pedir licença. Deus mandaria para o Egito, mas tem que pedir licença, não pode fugir. Ele vai voltar para o Yitro e pedir licença se ele pode ir para o Egito.
Como chama a cidade que ele morava?
País, Midian.
Ah,